Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, Valmir! Olá, pessoal do campo!
Olá, Laura! E olá você, amigo ouvinte, que já está sintonizado no Prosa Rural. O tema do programa de hoje com certeza vai chamar a sua atenção e tem a ver com irrigação de baixo custo.
Opa, legal! Baixo custo na irrigação é tudo de bom.
Então, vamos lá, pessoal!
Valmir, você sabe que produzir no semiárido é difícil, mas não é impossível, né? Graças à irrigação, os agricultores têm plantado e colhido frutas de qualidade durante o ano todo e não somente na época da chuva, que é rara. Muitas frutas irrigadas vão até para o exterior.
Pois é, Laura, e não só os grandes produtores estão se beneficiando dessa tecnologia. A agricultura irrigada é também a principal opção para o desenvolvimento dos assentamentos na região, em especial para as culturas de mandioca e banana.
Eita, mas eu fico pensando, Valmir, e os custos de instalação nos sistemas de irrigação? Não são altos para o pequeno produtor?
Sim e não.
Oxe, como assim? Ou é sim ou é não, homem?
Bom, se ele tiver algum rio por perto é melhor. Mas se não tiver, pode fazer adaptações ao sistema de irrigação ou mesmo fazer a captação da água da chuva. Vamos ouvir a entrevista da jornalista Léa Cunha, da Embrapa Mandioca e Fruticultura, com o pesquisador Eugênio Coelho, que é doutor em engenharia de irrigação.
Um dedo de prosa.
A Embrapa, nós fizemos trabalho no sertão aí da Bahia com sistemas que nós utilizamos, o que tem no mercado, com coisas que realmente vão durar, ser duradouras e que o produtor realmente aceite. Não é uma coisa que não tem sustentabilidade. Nós pegamos difusores, esses difusores são vendidos no mercado a preços baratos, por exemplo, abaixo de 50 centavos a unidade. Enquanto que um gotejador, um microaspersor, que vai para R$ 3,00, ou um gotejador pode ir até R$ 1,00, e pouco. Então nós trabalhamos com difusores para baixo de 50 centavos. Trabalhamos com esses difusores em linhas de irrigação, em mangueiras de irrigação, e nós percebemos que o produtor teve muita aceitação. Por quê? A vazão desses difusores é um pouquinho mais elevada do que gotejador. E a questão é que eles fazem a irrigação bem feita e com menos tempo. Então eles não precisam dedicar muito tempo para irrigação, porque eles às vezes relutam em ficar muito tempo fazendo irrigação. É pouca gente na propriedade, na família, então elas perdem muito tempo. Então, esses difusores foi uma opção. A outra opção que nós colocamos também, que achamos que foi uma boa opção, foi o sistema bubbler. Esse sistema bubbler é um sistema que veio dos Estados Unidos. Ele é feito o seguinte: nós usamos mangueiras de irrigação normais de 16, de 20 milímetros, e dessas mangueiras nós tiramos uns microtubos, que seriam aqueles tubos, aquelas mangueirinhas dos microaspersores, aquelas mangueirinhas que ligam a mangueira de 16, de 20 milímetros ao microaspersor. Aquela mangueirinha tem 4 milímetros, então a gente pega aquela mangueira, compra aquela mangueira, que ela está em torno de 50 centavos um metro, e aí nós cortamos aquela mangueira e conectamos ela na mangueira de 18, de 20 milímetros ou até um pouco mais. Nós chegamos a trabalhar, estamos fazendo trabalhos com mangueiras de até 32 milímetros, onde saem essas mangueiras de 4 milímetros, né, que é essas de microaspersores, como um microtubo. É ela que vai levar água na bacia lá onde vai estar a planta. Então é um sistema bem mais em conta, não precisa de bomba. Não precisa, ele precisa de ter no máximo um desnível de um metro de água. Ou seja, se o produtor tem uma represa, alguma coisa, ou então se ele tem uma quantidade de água vindo que possa dar um nível constante de um metro, ele pode fazer uma boa irrigação com um tempo curto, que a vazão também é um pouco mais elevada do que um gotejador, né? Em torno de 30 litros a 40, ele faz uma irrigação mais rápida, né? E praticamente o custo é em relação ao gotejamento, a microaspersão é um custo relativamente baixo. Claro que esse sistema é mais apropriado para banana, para maracujá, para mamão, para manga, para fruteiras em geral. Esse sistema é bom. Enquanto que os difusores, ele pode ser mais usado em horticultura, então ele vai para hortaliças. Então você pode esticar as linhas em cima dos canteiros com esses difusores, ele funciona muito bem. Ou mesmo pode ser usado também para banana, para fruteiras também com a linha no pé da planta.
Muito interessantes essas informações. Nunca tinha parado para pensar em quanta coisa tem num sistema de irrigação.
Nem eu. Mas vamos continuar escutando a entrevista que vai citar recomendações importantes para o produtor que não tem muito recurso para fazer a irrigação.
Vamos sim! Escuta aí, pessoal!
O que o senhor aconselha ao produtor que não tem recurso suficiente para implantar irrigação na sua propriedade?
Olha, irrigação requer que você tenha um investimento inicial. O produtor ele vai ter que fazer uma análise de que se ele pode, o que, que ele vai ganhar, se ele pode fazer um empréstimo que lhe dê retorno. Né? Agora, se ele não tiver condições ou ele não tem onde buscar um recurso, o que ele tem que ver na propriedade dele é tentar aproveitar as chuvas e segurar a água que está na sua propriedade, que passa no seu terreno.
Isso é fácil? Existem técnicas simples para ele fazer isso?
Sim, o que ele tem que fazer é isso em qualquer lugar, né? A área do produtor, onde ele tem que olhar os lugares mais baixos, né? Que é onde a água vai, e os lugares mais altos, o que ele tem que fazer? Primeiro, ele tem que ter, se ele não tiver, ele tem que deixar a cobertura, o mato na terra dele, o mato na parte mais alta. Porque o mato, na hora que chega a chuva vem, a chuva vai entrar na terra, né? E penetrar na terra, e vai andar, a água vai passar, vai ficar ali na terra para ele. Então, o mato é a primeira coisa. Nas partes mais altas. Então ele tem que deixar o mato ou a mata que ele tiver manter, não cortar. Se ele já tiver uma área limpa, ele pode fazer curva de nível, que a gente chama de terraços. Ele faz uma curva de nível, vai em nível, ele pode cavar e fazer tipo um terraço, que a gente chama de terraço de base larga, ou seja, ele vai cortando no morro, né? E de forma que a água vai cair, na hora da chuva, a água que escorrer, ela vai ficar segura naqueles terraços. E se ele dá uma quedazinha pequena, ela não pode romper o terraço, mas se o terraço for largo ela não rompe, e as chuvas não sendo muito grandes, a água vai ficar naquele terraço e vai penetrar. Simplesmente, esse terraço você pode fazer em distâncias não muito longas, né, em torno de, sei lá, de 20 metros, depende da declividade do terreno. Se o terreno for mais íngreme, vamos dizer assim, for mais suave, faz com distâncias maiores. Se for menos suave, faz com distâncias menores. Então, isso aí, ele pode ser feito em áreas pequenas, pode ser feito até com enxada isso aí.
Obrigado, pesquisador Eugênio Coelho, por informações tão importantes para o nosso ouvinte. Agora que já ouvimos o pesquisador da Embrapa, vamos chamar outra pessoa que entende de água e da falta dela às vezes, o produtor.
Isso mesmo, Valmir. É chegada a vez do seu Helder Soares Lopes, coordenador dos assentamentos Angico e Antônio Conselheiro, em Barra, no estado da Bahia. Seu Helder é mais conhecido como Boy. Ele conversa por telefone com a nossa colega Leia.
Fala, produtor!
O sistema de irrigação que vocês adotaram nos assentamentos?
A gente adotou três tipos de irrigação: microexpressor, cotejamento e a mangueira, bobo, essas três.
E por que vocês escolheram três sistemas de irrigação e não um só?
Não, quando botaram para teste, aí a gente quis fazer o teste, o Antônio Conselheiro. E aí no Angico só foi um só, mas do Antônio Conselheiro deu certo. Deu certo porque é um sistema que, uma parte, desenvolveu um tipo de banana, na outra parte, desenvolveu outro tipo.
Quantas famílias são beneficiadas pela irrigação aí nos projetos?
No Antônio Conselheiro são 11 e no Angico são 12.
E como era a vida de vocês antes de ter a irrigação aí no assentamento?
A nossa vida era meio complicada. Hoje melhorou muito porque dentro do Angico já se vende banana e melancia no projeto para a prefeitura. E no Antônio Conselheiro, teve algumas dificuldades, por falta de união, mas está dando certo, inclusive fizeram até um doce chamado Xodó.
Ah, que ótimo, seu Boi. Muito obrigada, viu, pelas informações.
Muito obrigado a você. Precisando, estamos aí.
Valeu, seu Helder. E agora, falta o que para completar nosso programa? Cadê a receita do Prosa, Laura?
Calma, rapaz. Fica tranquilo. A dica de hoje é um bolo de laranja bem caprichado para nosso amigo ou nossa amiga fazer num momento especial.
Laura, adorei a sugestão, mas eu preciso lhe corrigir. Um bolo de laranja caprichado faz qualquer momento se tornar especial. Aliás, devemos encarar todos os momentos da nossa vida como especiais, você não acha?
Você está certo, Valmir. Mas ouça a receita da nossa colega Marcela Nascimento, que você vai entender o que eu quis dizer.
Receitas do Prosa.
Olá, amigos do Prosa. Hoje vamos aprender a fazer um delicioso bolo de laranja. Tem uma colher de licor na massa e outra de água de flor de laranjeira no glacê. É um bolo muito especial, muito perfumado, daqueles que se sente o cheiro ainda no forno. Irresistível! Para a massa, você vai precisar de 200 gramas de manteiga em temperatura ambiente, 3 xícaras de chá de açúcar, 6 ovos, 1 xícara de chá de caldo de laranja, 3 quartos de xícara de chá de iogurte natural ou coalhada, 1 colher de sopa de licor de laranja, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de chá de fermento em pó, 1 colher de chá de sal e 1 colher de sopa de raspas de laranja. Para preparar, você primeiro vai pré-aquecer o forno a 180 graus, temperatura média. Unte com manteiga e polvilhe com farinha de trigo em assadeira média. Passe a farinha de trigo e o açúcar pela peneira, separadamente. Em outra tigela, misture o iogurte, o caldo de laranja, que é o suco de laranja, e o licor de laranja. Se você não tiver licor de laranja em casa, não tem problema algum. Coloque uma cachaçinha que vai estar valendo. Bata a manteiga e o açúcar peneirado até virar um creme fofo esbranquiçado. Depois você acrescenta os ovos, 1 a 1, batendo sempre. Adicione a farinha peneirada e a mistura de iogurte alternadamente. Primeiro a farinha, depois o iogurte. Depois a farinha, depois o iogurte. Até formar uma massa lisa. Em seguida, junte o fermento e o sal. E não bata mais, só misture. Acrescente as raspas de laranja e continue misturando bem. Transfira a massa para a forma que já está preparada e leve ao forno, que também já está pré-aquecido, para assar por cerca de 50 minutos. Para verificar o ponto, espete o palito na massa. Se sair limpo, já está pronto. Retire do forno e deixe o bolo esfriar por 15 minutos antes de desenformar. Depois deixe esfriar completamente antes de cobrir com um glacê. Espere secar e sirva a seguir. E para o glacê, você vai precisar de 1 xícara de chá de açúcar de confeiteiro, aquele açúcar bem fininho, 2 colheres de sopa de suco de laranja, 1 colher de sopa de água de flor de laranjeira e raspas de laranja. Somente na hora de espalhar o glacê, misture o açúcar de confeiteira, o suco e a água de flor em uma tigela. Regue sobre o bolo e espere secar por 1 hora antes de servir. E depois é só decorar com as raspas de laranja. Tudo isso, ingredientes simples que você tem em casa e vai encantar os seus convidados, seus filhos, seu esposo, sua mulher, quem quer que seja. Uma verdadeira delícia.
Caprichada e especial essa receita mesmo. Deu vontade de experimentar no momento especial.
Tá bom, Valmir, já entendi. Vou fazer num momento desses e trago pra você experimentar, ok?
Aí, gostei. Pois é, pessoal, nosso momento especial de hoje acabou. Se o amigo produtor ficou com alguma dúvida, pode procurar a Embrapa Mandioca e Fruticultura. Essa unidade de pesquisa da Embrapa fica em Cruz das Almas, na Bahia. Anote aí o número.
DDD 75, telefone 3312-8048. Repetindo, DDD 75, telefone 3312-8048.
E se preferir falar com a equipe do Prosa Rural em Brasília, tem o nosso número 0800 para ligar de graça de telefone fixo, orelhão.
6461160. E nós vamos ficando por aqui, contando com a sua audiência numa próxima oportunidade.
Grande abraço, pessoal, e até a próxima.
Até lá.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Léa Cunha. Edição Jorge Macau, locução Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Mandioca e Fruticultura.